Secretário, muito bom dia, um prazer tê-lo aqui nessa sexta-feira.
Lucian, bom dia, uma satisfação estar consigo e todos os teus ouvintes.
Secretário, a gente hoje vai falar então sobre a situação, né, uma situação que vem se agravando nos hospitais, algumas unidades do Estado alcançaram lotação máxima. Vamos entender os motivos, soluções também para esse momento, né? Então vamos falar também de vacinação, afinal amanhã tem o dia D de multivacinação no Paraná. A gente tem falado durante toda esta semana, desde o anúncio da sua secretaria sobre esse dia, os municípios já se programam também, outros temas, enfim, vamos conversar sobre esses assuntos. No primeiro momento, secretário, quero te fazer a seguinte pergunta. Qual que é a situação da ocupação dos hospitais no Paraná, lotação em quais unidades e quais os motivos dessas lotações?
Muito boa a tua pergunta, Lucian. Só para fazer um leve histórico, nós tínhamos no estado do Paraná, antes da pandemia da Covid-19, 1.500 leitos contratados pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, leitos de terapia intensiva. No ponto crítico da pandemia, ampliamos para 3 mil leitos de terapia intensiva e que, com as enfermarias exclusivas para a Covid, chegamos a ter 4 mil leitos. De sorte que à medida que a pandemia foi ficando mais sob controle, o número de casos em queda, muitos desses leitos foram sendo desativados. Alguns estados desativaram praticamente todos os leitos. Nós, aqui no Paraná, ainda na gestão do meu antecessor, o secretário Beto Preto, nós mantivemos um contingenciamento de 700 leitos, que fizemos a opção de não desativá-los, pensando já nessas sazonalidades climáticas e a possibilidade de uma nova onda, uma nova cepa. De sorte que, por isso, não fomos afetados ainda de forma tão dramática como outros estados que já tinham desativado praticamente todo esse tipo de retaguarda. Respondendo à tua pergunta, nós temos um perfil epidemiológico de taxa de ocupação e tempo de espera de leito diário. E em cima desse perfil epidemiológico, nós vamos fazendo as ações de reativação de leitos. Na semana passada, na última sexta-feira, eu determinei a abertura de mais 107 leitos espalhados pelo estado do Paraná, sendo 63 leitos de UTI e 47 leitos de enfermaria. E está no nosso radar, conforme a evolução da taxa de ocupação, a abertura de mais leitos. Vale a pena lembrar uma coisa muito importante. Quando se fala a reabertura de um leito, não é um processo simples, Luciano. Eu preciso de uma equipe especializada de terapia intensiva, eu preciso de médico intensivista, eu preciso de enfermeiro, de técnico de enfermagem, de fisioterapeuta, enfim, todo um staff especializado, que é uma mão de obra valiosa e cara, e efetivamente, apesar de todo o nosso esforço, não é um processo muito rápido e muito simples. Mas as nossas equipes estão atentas, nós temos no radar, e o critério de reabertura de leitos é um critério absolutamente técnico.
Então há previsão da abertura de mais leitos aqui no estado, foram, como o senhor falou, 107 só na semana passada. Essa expectativa já é para a próxima semana, para as próximas semanas, de quantos leitos?
Sim, veja bem, é um processo dinâmico. A própria Covid nos mostrou que a ação dos vírus é um processo absolutamente dinâmico e às vezes imprevisível. Contudo, nós temos gráficos preditivos nos sinalizando como serão os próximos dias. Reitero que nós aqui no Sul estamos sendo penalizados de forma mais incisiva em função do frio. O que está nos impactando agora não é só Covid-19, é principalmente nesse amálgama que a gente chama de síndromes respiratórias agudas, as gripes por influenza, por rinovírus, por vírus sincicial respiratório nas crianças, as pneumonias virais e bacterianas, enfim. Mas nós temos esse radar muito bem mapeado e vamos abrindo novos leitos na medida que a gente tem essa capacidade de reabri-los e dar uma pronta resposta à nossa população. Reitero também que, por uma atitude nossa aqui do estado do Paraná, mesmo expirando a chamada emergência de saúde pública de interesse nacional, a famosa SPIN, que o nosso ministro Marcelo Queiroga já retirou, ele deu mais 30 dias pós findar-se essa emergência de saúde pública. Só para os ouvintes entenderem, essa emergência de saúde pública criava mecanismos facilitadores para que os gestores conseguissem comprar aparelhos e montar por exemplo, leitos de enfermaria UTI com mais rapidez e celeridade. Sem essa legislação, o poder público encontra os entraves normais que a gestão pública impõe. Mas nós aqui no estado do Paraná, amparados por uma legislação, uma lei legislativa, essa SPIN do Paraná está mantida até o final do mês de junho. De sorte que isso nos dá um instrumento de ter mais agilidade, não só na contratação de pessoal, como também, eventualmente, comprar algum insumo necessário para abrirmos mais leitos.
Bom, a gente vive uma alta de casos. É possível falar em surto de Covid-19 nesse momento? E dentro desse contexto, diante desses casos todos, né, de síndromes respiratórias agudas que necessitam do internamento em UTIs, quantos são de Covid-19? Qual que é o percentual?
Veja bem, desde o ano passado mudou-se a estratégia. Nós não temos mais leitos exclusivos para a Covid, e sim prioritários. O que eu quero dizer? Se eu tenho um leito de terapia intensiva disponível e, eventualmente, chega um paciente politraumatizado que precisa, ele vai utilizá-lo. Antigamente, não. No auge da pandemia, eram leitos exclusivos, que só eram ocupados por Covid. De sorte que agora a gente costuma tratar mais como um surto de doenças respiratórias agudas. Uhum. Porque nesse grande amálgama, nesse grande balaio, como eu te falei, estão as gripes, as pneumonias, os resfriados que acabam evoluindo para uma gripe mais agudizada por influenza e a própria Covid. De sorte que agora estamos sendo impactados não só para a Covid, que de fato tivemos nas últimas 3 semanas um aumento percentual na casa de 95% de aumento do número de casos, mas principalmente estamos sendo impactados pelas doenças respiratórias próprias aqui da região sul nesse período de outono e inverno.
Aumento de 95% de casos de Covid?
De Covid.
De Covid nas últimas semanas?
Nas últimas 3, 4 semanas.
Qual que é o perfil dos internados nesse momento com relação à Covid, desses principalmente que progridem, né, para a UTI, que vão para a UTI? Todos sem vacina, alguns sem vacina, com esquema completo, parcial?
Muito boa a tua pergunta, Lucian. Principalmente num assunto que falaremos logo a seguir, que é a questão da vacinação. Percebemos sobejamente um predomínio de pacientes que não têm o esquema vacinal completo ou ainda, por incrível que pareça, que não tenham tomado nenhuma dose de vacina. Então, essa mesmo com o aumento de número de casos, ainda temos no estado do Paraná uma situação de conforto no que tange ao número de óbitos. Você pode ver que, a despeito que os números de casos tenham aumentado, não tem refletido efetivamente num aumento da mortalidade, o que é muito bom. E isso, com absoluta segurança, só chegamos graças ao apelo pela vacina, à campanha maciça de vacinação e, na grande maioria, o povo do Paraná atendeu o nosso chamamento e está indo vacinar. Mas o perfil dos pacientes que ainda se agravam, efetivamente, são os pacientes sem o esquema vacinal completo ou sem dose de reforço e ainda os tradicionais grupos de risco, uhum, os idosos, os imunossuprimidos, pacientes portadores de neoplasias, enfim.
O senhor tocou num ponto importante e às vezes eu converso com idosos e eles falam o seguinte: não, eu tomei 1, 2 doses, ele já não vai tomar a terceira, não tomou nem a terceira nem a quarta. Quais os riscos que essa pessoa, não só idoso, mas qualquer pessoa, que corre, né? Porque a segunda dose as pessoas tomaram no ano passado, na metade do ano, para o final do ano, ou seja, com o tempo essa vacina perde a eficácia.
Claro, claro. E observamos também eu sempre digo, vacina boa é vacina no braço. Absolutamente condenamos os chamados sommeliers de vacina. Contudo, é sabido que, dependendo da marca, você tem o que a gente chama em medicina, em farmacologia, de meia-vida, ou seja, uma efetividade maior ou menor. Então, tudo que tem efetivamente disponível, principalmente as doses de reforço, nós novamente insistimos nesse chamamento. Nós temos hoje 2 números que me preocupam bastante. Nós temos 4.300.000 paranaenses que foram elencados para tomar a dose de reforço e não foram tomá-las. E temos 1.300.000 paranaenses que não tomaram nem a segunda dose. Então, esses números nos preocupam, porque esse quadro de equilíbrio no que tange a mortalidade está sendo mantido às custas da vacinação. Então, nós não podemos abrir mão desse nosso direito e temos que vacinar.
Qual que é a situação, antes da gente falar do dia D de vacinação, secretária, a situação da gripe aqui no estado, né? Fica difícil diferenciar, já que os sintomas são muito parecidos. Como é que funciona? Muita gente testando, muitos casos subnotificados. Como gerenciar tudo isso?
É, veja bem, nós estivemos há mais ou menos 15 dias, levamos em nome do governador Ratinho Júnior um ofício da Secretaria Estadual de Saúde, pedindo ao Ministério da Saúde, ao ministro Marcelo Queiroga, praticamente duas coisas que nós achamos fundamentais. Pedimos ao ministro que baixasse a faixa etária da quarta dose de reforço para a Covid-19 e pedimos ao ministro que estendesse a campanha da influenza e do sarampo. Vocês sabem que esse ano foi deflagrada pelo Ministério da Saúde, nos meses de abril e maio, a campanha da influenza, com uma excelente vacina pública, gratuita, uma vacina dita trivalente, que pega cepas do H1N1, H3N2, a influenza tipo B e, inclusive, a variante Darwin. E, junto, a campanha do sarampo. Você sabe que toda e qualquer campanha vacinal nesse país, por uma tradição histórica desde os anos 70, é alcançar entre 90% a 95% do público-alvo. Contudo, nesses dois meses da campanha do Ministério, nós atingimos apenas 37% do público-alvo no sarampo e apenas 52% na influenza, na gripe. E isso está se refletindo agora nas nossas UPAs, nos nossos prontos atendimentos. Então é mais um apelo que nós temos que ampliar esses números. O ministro atendeu ao chamamento do Estado do Paraná e ele baixou a faixa etária para a quarta dose de reforço e também estendeu a campanha da influenza e a campanha do sarampo aqui no nosso estado.
Hoje as pessoas com 50 anos ou mais podem tomar a quarta dose, né, da vacina contra a Covid-19, e isso, claro, a partir dos mais velhos. Olha, vamos falar então do dia D de vacinação, é amanhã em todo o Paraná, né, secretário? Qual que é a expectativa de público? Importante frisar que não é somente a vacina da Covid, claro, nem a da gripe, cobertura de todos os imunizantes e para todos os públicos, né, de crianças a idosos.
Claro, isso é fundamental. Eu agradeço muito esse espaço conceituado, essa audiência qualificada e representativa da CBN, para fazer um chamamento. O povo do Paraná é maravilhoso, nunca nos faltou. Eu me lembro, eu era chefe de gabinete do ex-secretário Beto Preto e o acompanhava na maioria das entrevistas, e ele era muito claro nesse chamamento e muito transparente. E mais uma vez conclamamos o povo do Paraná. O que estamos vivendo agora é um momento nacional muito perigoso. Nós observamos, Luciano, desde 2016, uma queda progressiva da adesão às vacinas, não é um fenômeno só de agora, e que agravou-se com a Covid-19.
Sim.
As famílias, principalmente os pais, com medo, não tiravam seus filhos de casa para tomar suas vacinas regulares e ordinárias à carteirinha. De sorte que, mesmo o estado do Paraná sendo um dos que mais vacinou no país, atingimos só 69% no geral da nossa carteira de vacinação. E a média nacional foi de apenas 46%. Quando isso ocorre, nós abrimos um espaço extremamente perigoso para a volta de doenças tidas como erradicadas, como sarampo, mesmo a poliomielite. Então, isso é algo que nós não desejamos e não queremos que aconteça. Então, amanhã é um grande dia de conscientização, de chamamento, de mobilização da vacina. O nosso dia D vai estar espalhado por aproximadamente 500 unidades de saúde nos 399 municípios do estado do Paraná. Teremos algo em torno de 1 milhão de doses disponíveis no dia de amanhã para a população do Paraná. E como tu mesmo falaste, não só da Covid-19, teremos Covid-19, teremos para influenza, sarampo, febre amarela, hepatite, a vacina meningocócica, a pentavalente, rotavírus, HPV, enfim, toda a nossa carteirinha vacinal estará disponível. Os horários, como eu digo, isso é uma discricionalidade de cada município. Cada município tem a sua tradição, vai variar entre 8 da manhã e 5 da tarde. Alguns municípios, acho que Curitiba, será das 9 às 5 da tarde. Enfim, mas será um grande dia. Saia de casa, leve a sua carteirinha consigo. Ah, perdi a carteirinha, não a tenho, não tem problema. Chegando na unidade, Geralmente, o paciente já tem um cadastro, eles conseguem levantar rapidamente esse cadastro e ver qual dose que está faltando e que deve ser feita.
É, tem muito adulto aí, acredito que esteja nos ouvindo, que nem sabe quando foi a última vez que tomou alguma vacina, tampouco onde está a carteirinha. Então, sim, esse adulto que está nos ouvindo aí, você mesmo, pode procurar uma unidade de saúde aqui em Curitiba. São 10, a lista delas, os endereços delas, você encontra lá no cbncuritiba.com.br. Secretário, como é que está a questão da varíola dos macacos nesse momento aqui no Paraná, esse controle da situação?
Veja, esse controle da situação, nós temos aqui no Paraná, estamos intimamente linkados ao Ministério da Saúde, que mostrou uma espécie de um gabinete de crise para monitorar. E, efetivamente, temos um caso no Brasil confirmado, que foi no estado de São Paulo. Outros casos estão em investigação. De sorte que, nesse momento, está tendo esse monitoramento, a elucidação do que é caso positivo ou não, e na outra ponta o Ministério da Saúde está em tratativas para adquirir vacinas para tal, como também já desenvolvendo os kits de diagnóstico. De sorte que todos nossos, as nossas equipes do CIEVES e de Vigilância em Saúde, Vigilância Epidemiológica, estão atentos e monitorando. Acreditamos que, como vocês próprios observaram com a Covid e outras patologias, o vírus é extremamente insidioso e rápido. Então, nós temos que estar muito atentos, estamos atentos ao panorama nacional, onde temos, nesse momento, como eu já te falei, um caso confirmado no estado de São Paulo.
Perfeito. Agora 9 horas e 28 minutos. Estamos conversando aqui no CBN Curitiba, primeira edição, com o secretário de Estado da Saúde, César Neves. Nós vamos só dar uma pausa aqui na nossa entrevista, secretário, para o repórter CBN, e a gente já finaliza aqui com mais assuntos importantes, interessantes a você, ouvinte. Nós voltamos aqui para conversar, para seguir a conversar com o secretário de Saúde do Paraná, César Neves, que está ao vivo aqui no estúdio da CBN Curitiba 95.1 FM. Você pode mandar o seu recado, a sua pergunta. Nosso WhatsApp é o 99165-2170. 99165-2170. Pergunta aqui de ouvinte, viu, secretário? Final do telefone 4926. Como é que ficam as escolas no controle das vacinas? Na do meu neto, cobram a carteira de vacinação atualizada. Já sei de crianças em outras escolas que nem a primeira dose, né? Elas cobram, enfim. Na minha visão, diz a ouvinte, as crianças são as que levam, pois após a vacinação das mesmas, houve uma melhora muito grande da contaminação dos adultos. Isso aqui é a visão da nossa ouvinte. Não sei se o senhor concorda e como é que está a situação das escolas, secretário.
Luciano, eu diria o seguinte, assim, sendo muito claro e não querendo polemizar. Desde o início, especialmente da pandemia, eu e o Beto Preto adquirimos uma política que eu acho que é a política que efetivamente se traduziu na prática em exitosa, que é a política do convencimento. Nós, em nenhum momento, usamos um discurso coercitivo, obrigatório, a não ser em situações que absolutamente eu tivesse uma indicação científica de tomar uma ação. Contudo, eu diria que levar o seu filho para vacinar é, antes de tudo, um ato de amor. Nós temos hoje no Brasil a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que é um órgão extremamente consagrado, científico. Todo e qualquer medicamento que é posto para ser comercializado em território nacional cumpre um rigoroso esquema científico de aprovação de etapas do experimento, e nenhuma vacina seria posta à disposição do povo brasileiro sem testes e que trouxessem a quem fosse usá-la tranquilidade.
Sim.
Eu, como médico, posso falar com tranquilidade que todo e qualquer fármaco tem efeitos colaterais. Um simples analgésico que você compra numa farmácia vem com uma bula dos efeitos adversos que são previsíveis. Isso vale para tudo, inclusive para as vacinas. Agora, a vacinação é o que nos trouxe até esse momento com uma queda significativa do número de óbitos nesse país. E nós vemos com preocupação isso. Nós temos hoje um dado que eu vou passar para ti. A nossa vacinação da Covid-19 para as crianças de 5 anos a 11 anos de idade cumpriu uma meta vacinal de apenas 54%, comparando-se com as crianças de 12 anos para cima, que é acima de 95%. Então, muitos pais ainda não se sensibilizaram dessa importância. E quando falamos de vacinar, não é só a autoproteção do seu filho, mas dos seus contactantes, não é verdade? A criança pega, às vezes, o transporte escolar, a criança frequenta a lancheria, a cantina da escola. Então, veja bem, vacinar é, acima de tudo, um ato de cidadania e de amor consigo e para quem convive com você. Então, eu acho que o bom convencimento ainda é a melhor estratégia a fim de que os pais se sensibilizem da importância da vacina para os seus filhos.
E se tem dúvidas, quer saber mais sobre a eficácia da vacina, que procure fontes confiáveis de
fontes
informação.
Científicas, né? Fontes científicas, o próprio Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em outros países, o FDA americano, a Agência Europeia de Medicamentos, enfim, que são órgãos científicos abalizados para dar uma informação correta.
Secretário César Neves, vamos mudar um pouco o foco para falar da hepatite misteriosa. Como é que está o controle desta hepatite aqui no estado do Paraná?
Veja bem, essa hepatite misteriosa, inclusive eu tive há poucos dias em Brasília, num Fórum Nacional de Secretários de Estado de Saúde, está sendo monitorado também por um comitê no Ministério da Saúde. Aqui no estado do Paraná, nós já temos 2 casos suspeitos descartados. Nós ainda temos 5 casos em investigação. E até o presente momento, não temos, nem no Paraná, nem a nível Brasil, uma conclusão de qual seria o agente etiológico. Quando se faz esse tipo de investigação, tu começas descartando os agentes conhecidos, os agentes virais dos vírus circulantes no Brasil, vírus A, vírus B, vírus C, vírus Delta, vírus E e outros fatores, medicamentosos, alimentares, etc. De sorte que ainda não existe uma conclusão a nível nacional do que eventualmente teria provocado esse quadro nessas crianças.
Dengue, secretário, tem sido também foco das estratégias aqui no estado. A gente ainda vive um período de epidemia de dengue que começou num período do ano que não é comum para isso. Como é que está também o controle da doença aqui no estado, principalmente nas regiões mais a oeste, noroeste do Paraná?
Realmente, o que nos chamou muito a atenção esse ano foi a sazonalidade atípica. Ao contrário do assunto que estávamos falando até agora, das doenças respiratórias, que está realmente no problema, na fase do ano que é característica, a dengue não. A dengue, tradicionalmente, é uma doença de clima quente, de clima úmido, muito tradicional nos meses de primavera, de verão, do alto verão, e nos impactou, tem impactado não só o Paraná, mas os estados do sul. O Rio Grande do Sul, que não tinha um histórico, também está sendo duramente castigado, também com casos de óbitos. Mas o que nós temos é, através das nossas unidades sentinelas de rastreamento, nós temos uma prevalência da dengue tipo 1. E o que isso significa? É um tipo de vírus que a população do Paraná já teve exposição em outros momentos, fazendo com que tenhamos uma imunidade, a chamada reação antígeno-anticorpo, nós já temos uma imunidade preparada para ter esse contato. De sorte que imaginamos e cremos, acreditamos, que não teremos o impacto terrível que foi em 2019. Em 2019, só para lembrar as pessoas, nós tivemos confirmados 222 mil casos de dengue, nunca vistos na história do Paraná. E tivemos quase 200 óbitos. Só que naquela época tivemos a prevalência da dengue tipo 2, que era uma cepa que nós não tínhamos tido contato antes, que os paranenses não estavam preparados, não tinha essa resposta celular, antigênica, antígeno anticorpo, de defesa consolidada, e fomos à época duramente castigados.
Secretário, para a gente encerrar aqui, participaçõezinhas breves de ouvintes. O Valdir Pereira do Auer, ele pergunta o seguinte, é uma dúvida interessante, adolescentes podem tomar, já que a gente tem o dia D amanhã, né? Podem tomar as vacinas da gripe e Covid-19 ao mesmo momento? Pode. Ele disse que liu uma reportagem que é preciso esperar 10 dias, não precisa
não,
então.
Podem tomar.
Pode tomar.
A única restrição, veja bem, é importante essa tua pergunta. A restrição é a seguinte, se eu tenho algum sintoma respiratório eu estou, nem que seja uma coriza, amanheci hoje com uma coriza persistente, estou com dor de garganta, aí sim é de bom tom, de parcimônia, que você espere aí uma semana, duas semanas, até que esse quadro esteja completamente resolvido.
Isso vale para todo mundo.
Para,
né,
todo mundo. Uhum. Esteja elucidado, porque as vacinas, veja bem, Lucian, não quer dizer que isso vai ser só amanhã. Amanhã é um grande dia para chamar a atenção da população, chamar a atenção da mídia para esse grande problema que nós estamos vivendo no momento, mas as vacinas não se encerram amanhã. Elas estarão disponíveis nas unidades de saúde. Então, a pessoa que tem algum sintoma respiratório, uma coriza, uma tosse, ou uma congestão nasal, uma dor de garganta, eu pediria que não fosse. Mas os demais estão todos convidados e serão muito bem recebidos nas nossas salas de vacinação espalhadas por todo o estado do Paraná.
Amanhã, então, dia D de multivacinação aqui no estado do Paraná. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre esse assunto, trazer mais detalhes para você, morador de Curitiba, né? Com relação aos pontos de vacinação, serão 10 unidades de saúde que espalhadas em praticamente todas as regiões da cidade, né, que vão atender ao público em geral, de crianças a idosos, para tomarem as vacinas da gripe, da Covid-19 e todas as demais aí disponíveis pelo Ministério da Saúde. Queria agradecer o secretário César Neves, secretário de Estado da Saúde, que hoje veio até o estúdio aqui da CBN, conheceu o novo estúdio e também conversou com você dessa forma tão transparente para falar desses assuntos que são fundamentais, importantíssimos para a nossa vida, a vida de todos os paranaenses. Secretário, até uma próxima oportunidade, um bom fim de semana.
Muito obrigado, Luciano. Agradeço muito a audiência qualificada da CBN por esse espaço, que é um espaço efetivamente de utilidade pública, né? É um movimento que estamos deflagrando, é um movimento de ação à vida e chamando a atenção pela vacina. A vacina nos trouxe até agora, como já falei, com essa situação de óbitos da Covid sob controle no país e também no estado do Paraná, e conseguiu erradicar muitas doenças muito graves, especialmente nas nossas crianças. E se nós arrefecermos e perdermos o bom hábito de frequentarmos as salas de vacinação, nós abrimos uma porta muito perigosa para que essas doenças voltem a conviver conosco.